Salve, salve galera, aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E depois de um longo hiato, estamos de volta com mais um episódio do Comentando no QG. Desde já eu quero deixar adiantado que vocês já viram na thumb qual que é a obra, né? Mas, mesmo assim, vamos falar hoje sobre, apesar de tudo, obra do grande Jordi Lafebvre, uma obra sobre amor. E mais do que falar sobre, apesar de tudo, vamos falar sobre amor. Então sim, galera, vamos lá, se acomoda e vamos do começo. Tá, quero mencionar inicialmente que eu não vou entrar muito em detalhes, eu quero falar mais abrangente, até porque é uma obra que eu tenho bastante coisa pra falar. A editora em questão que publicou essa obra do Jordi foi a editora QS Comics, que é uma da divisão de quadrinhos da editora Saquarema. Aqui no Brasil a obra saiu em dezembro de 2021, né, eu só vim lê-la esse ano e pra mim ela já entra, né, já vou dar spoiler logo no começo. A obra ela já entra no meu patamar, assim, de obras mais favoritas, inclusive de obras desse ano, né, que sabe, pega um top 3 aí tranquilamente. Mas eu quero deixar adiantado que a obra ganhou o Derzo em 2021, foi indicada ao Eisner em 2023. A sinopse da obra é a seguinte, eu vou ler a sinopse oficial da editora, que inclusive tá na Amazon, que é: o amor de Ana e Zeno, o amor que Ana e Zeno nutrem um pelo outro, sobrevive apesar dos caminhos que suas vidas tomaram. Ela, carismática e ambiciosa, tornou-se prefeita de sua cidade natal. Ele, enigmático e sedutor, viajou o mundo colecionando aventura. Os opostos que se atraem, mas não se tocam. O reencontro acontece quando os dois já passaram dos 60 anos. Daí surge a força que transporta os leitores no tempo em direção a décadas passadas até chegarmos ao início desta jornada. Uma história sobre amor, borboletas, marujos e pinguins. Nesta graphic novel, que marca a estreia do ilustrador Jordi Lafebvre como escritor, somos cativados por uma narrativa cheia de emoção e leveza, que nos apresenta personagens fascinantes. Eu gaguejei bastante, tá? E, de certa forma, essa é a sinopse oficial. A sinopse que eu daria é que resumiria muito isso. Ana e Zeno são duas pessoas que se conheceram em dado momento, só que a gente vai vendo o passar dos anos pra eles, mas de uma forma diferente. E a gente vai vendo que, apesar de tudo, o amor que eles nutriram desde a primeira olhada permaneceu intacto. Superou anos, superou idas e superou histórias. E, cara, eu acho que essa é a sinopse que eu poderia dar assim de uma forma bem resumida. E mais do que dar essa sinopse, eu tenho que ser honesto em dizer que se essa é a estreia do Jordi, né, como escritor e, mano, eu não tenho palavras pra dizer o quão incrível é esse começo. Porque são 153 páginas, mais ou menos, 152. É, 152, segundo o material aqui da Saquarema. E, cara, são 152 páginas lindas, emocionantes, que realmente te cativam como leitor. Você conseguir entender toda a história da Anne e do Zeno ao longo dessas páginas é muito legal. E mais legal ainda é a forma como o Jordi decide contar essa história, porque isso não é um spoiler, inclusive. As páginas que estão disponíveis como prévia na Amazon, eu tô usando a Amazon como exemplo porque foi lá onde eu comprei a edição, é, whatever, vocês entenderam. Mas as páginas que estão disponíveis, elas deixam já muito claro isso. A gente vai começar do final. A gente começa a história com os dois já idosos, com os dois se vendo após anos, e a gente volta no tempo. A gente volta até o primeiro encontro deles, a gente volta pro desenvolvimento desse romance que já perdura anos, desse romance que foi abrasivo desde o primeiro olhar. E isso é muito legal, porque a forma como a gente entende que, tipo assim, o Zeno, ele sempre foi muito aventureiro realmente, e a forma como ele era o fez chegar a um ponto de desenvolver uma tese sobre isso, de que nós sempre retornamos às origens. Além disso, é muito interessante ver como esse contato dos dois sempre se dava. Nunca era tipo um flerte descarado. Nunca era algo que, tipo assim, fazia com que a Ana traísse o marido, por exemplo. Porque ela é casada. E dado momento você entende que o marido sempre soube que ela amava outra pessoa. E existia alguém que ela amava de todo o coração, que ela tinha essa paixonite, mas ele entendeu sempre que ela foi leal a ele, foi fiel, e entendeu? Tem muito essa parada, e é muito interessante a forma como isso se desenvolve. A forma quando nós voltamos ao passado, né? Nós voltamos à origem desses personagens, nós entendemos o quanto o amor desses dois sempre existiu. O quanto esse amor foi nutrido, e por diversos fatores, acabou não se concluindo. Mas ainda assim, apesar de todos os fatores, no final eles acabaram ficando juntos de alguma forma. É muito interessante. E aí você vai falar, pô, Paulo, mas você tá dando spoiler. Como eu disse, o primeiro capítulo já é a concretização do fato, entendeu? E junto com essa concretização dos fatos, a gente só vai voltando pra linkar as peças que tornaram tudo isso possível. Então tem diversos momentos muito legais. Tem um momento que a Ana, ela tem que fazer uma demolição, né, de um prédio. E ela sabe que tem uma senhorinha que tá relutante em sair desse prédio. Ela sobe pra conversar com a senhorinha comenta sobre a questão do coração, né, que ela sabe que o coração dela não tá bom e que ela sabe que vai morrer muito em breve, mas ela fala que sempre achou que o coração era um lugar onde se guardavam os sentimentos, se guardavam as coisas importantes, e foi quando ela descobriu que era basicamente um órgão funcional. Então existem muitas pra questão sentimental, existe muito essa bagagem, existe muito essa bagagem de a gente entender duas pessoas que são extremamente opostas, vamos dizer dessa forma, mas que eu não diria se completam. Elas se transbordam num nível tão absurdo que eles precisam meio que conviver um com o outro. E tem uma parte muito legal, isso é muito mais pra frente, que é quando a Ana meio que ela percebe que talvez não seja o Zeno o homem da vida dela. E ela escreve uma carta, né? Eu não vou contar muito, mas na carta ela fala assim, eu sei que eu não deveria, mas eu esperei por muito tempo. E surgiu outra pessoa na minha vida, a qual é com quem eu pretendo passar o resto da minha vida. E eu peço que, se por favor, você não apareça de novo. Porque se você aparecer, meu mundo vai virar de cabeça pra baixo. E é engraçado que exatamente isso que acontece. Ele reaparece, o mundo dela vira de cabeça pra baixo. E ela não sabe, a princípio, como lidar com isso. Mas à medida que vai passando, ela percebe que fugir não vai ser a melhor opção. E que sim, estar ali com ele. Então a gente tem uns momentos muito legais. Temos uns momentos que são muito bem trabalhados narrativamente falando. O Jordi, ele já entende muito de arte sequencial, né? A primeira obra dele que eu li foi em parceria com o Zidru, que é o Verões Felizes, que eu pretendo fazer podcast logo menos. Não da edição do PN, mas com base nas edições que eu tenho aqui, que são as da SESI, porque a do PN eu vou pegar um pouco mais pra frente. E eu já via que o Jordi Lafebvre, ele tem essa qualidade de desenho, essa qualidade de saber te guiar pela narrativa do desenho. Ele tem uns momentos muito bons, ele sabe trabalhar em enquadramento, né? E todas essas coisas. Eu tô tentando falar como especialista, mas, cara, de especialista não tenho nada, só quero realmente derramar o meu amor sobre essa obra. Assim como eu vou querer fazer com vilões, Verões Felizes, e muito provavelmente com tudo que eu ler dele, e quiçá do Zidru, porque são... Enfim, vou chegar mais pra frente quando falar de Verões Felizes, eu falo da parceria e falo das qualidades dos dois juntos. Mas, voltando pro Jordi, ele já tinha isso. A gente já conseguia ver essas qualidades. E vendo ele trabalhar isso dentro da sua narrativa pessoal, de uma obra que ele desenvolveu o roteiro, cara, é tão grandioso, é tão bonito, é tão tocante. Porque a gente começa a entender muitos pontos, né? A gente entende o porquê, né, da questão do aventureiro Zeno, toda essa questão da Ana como prefeita, a gente vai acompanhando. Assim como a gente acompanha muitos outros poréns ali, né? Pormenores que vão correndo. É uma trama que ela nos guia de uma forma bonita, de uma forma tocante e de uma forma sensível. É um carinho. É uma trama que ela tem essa decência de ser carinhosa com seu leitor. E de compreender o que o leitor precisa naquele momento. É uma obra que eu admito que, se fosse em outros momentos, talvez pra mim não tivesse esse impacto que teve. Mas ela tem esse impacto justamente por isso, porque... como eu vou dizer isso, e talvez não soar piegas, tá? Mas é uma obra que ela é muito boa quando você começa a entender o que talvez seja o amor. Não me entendo errado. Eu não sou um entendedor. Mas é uma obra que ela funciona muito bem nessa situação, porque... Quando você começa a entender o que é o amor, e quando eu digo amor, não quero dizer talvez o amor que nos faz ter borboletas no estômago, mas aquele amor que você às vezes olha e fala, é isso. Você começa a entender um pouco melhor essa questão de ser mais pé no chão, às vezes não saber como tomar uma decisão, e diversos outros pontos que são muito intrigantes, né? Vamos colocar dessa forma. E a história, ela trata isso de uma maneira muito madura, porque são duas pessoas que, por ironia do destino, não estão juntas. E quando eu digo ironia do destino, não seria o próprio destino. Talvez seriam elas próprias. E isso é muito bem trabalhado, né? Porque são fatores que fizeram que os dois não ficassem juntos, mas são fatores que os ligaram na vida. e os acompanham por toda a vida até o fatídico momento do nosso início, que é quando os dois podem ficar juntos. É bonito, é tocante. É uma questão que eu tô repetindo muito aqui, inclusive com essas pausas, mas é uma questão sentimental, porque ao longo da vida nós temos diversos amores. Nós vamos nos apaixonar diversas vezes, vamos cair, quebrar a cara, talvez. Mas sempre tem aquela pessoa que você gosta, e você não sabe dizer o porquê, mas você parece que é ligado. Vai sempre ter aquela pessoa que você vai bater o olho e vai falar, é essa. Vai ter aquela que te cativa. E é um pouco sobre isso que a obra trata, né? Mais precisamente na questão romântica, talvez, do negócio. Porque o nosso casal protagonista, ele foi um casal que à primeira vista já teve um envolvimento, já teve um enlace. Gerou-se um amor que achou que não daria frutos. Preferiu se arrancar a flor, né, que estava surgindo e não deixar gerar. Só que quando volta, aquele sentimento retorna, né, reverbera, e isso é muito interessante. Aquela sensação que a princípio parece uma sensação só incômoda de, ai meu Deus, estou nervoso, e do nada vira uma sensação de, ai, isso me transborda. É bonito. E eu tô falando muito fofinho hoje, mas é basicamente isso. É uma história que ela... Eu tô tentando falar... É complicado quando você tem que falar de uma obra que ela é razoavelmente curta, mas o que eu falar um pouco mais pode ser um spoiler pra vocês. Porque, cara, é muito engraçado. Ele tem umas passagens muito bonitas, ele tem uma passagem realmente envolvendo pinguins. Porque pra quem não sabe, pinguim, ele tem uma tese que ele vai encontrar sempre a primeira... Quando ele encontrar a parceira dele, é aquela parceira pro resto da vida. Ele não troca de parceiros. O pinguim é um bicho muito, muito fixo no parceiro. Tá, então pra quem não sabe disso, é isso. Tá, por isso que tem essa metáfora do pinguim. Mas sim, é uma obra muito bonita. E eu não sei mais o que falar sem entregar muito. Por isso que eu tô tentando explicar de uma forma mais metafórica. Porque às vezes você vai ser um pinguim, você vai encontrar a primeira pessoa da sua vida, se apaixonar e viver com ela pra sempre. Às vezes você vai ser igual o casal principal, você vai ter alguém ao qual você ama. Só que por algum motivo você não consegue ficar com essa pessoa, mas vocês ainda se amam. E assim como você vai amar e vai ser correspondido e vai ficar com a pessoa, varia de ponto para ponto. O que é essencial a gente entender é que, apesar de tudo, e sim, eu estou fazendo essa referência maluca mais de uma vez, apesar de tudo, o que é importante é nós seguirmos amando. É seguirmos entendendo nossos sentimentos e os respeitando tal como eles são. Entendam? Eu sou uma pessoa que tem um problema muito grande com relação a isso. E quem me conhece sabe, eu não consigo falar palavras completas, eu não consigo fazer uma declaração completa, eu sou uma pessoa horrível pra isso. Mas eu entendo essa minha limitação. Eu entendo a limitação por trás das minhas palavras. Entende? É isso. É basicamente isso. E no fim, eu acabei mencionando um pouco eu, porque no fim é basicamente isso também que a obra trata muito. Que apesar de todos os pesares, eles dois, né, Anne e Zeno, era um casal que eles sempre tiveram essa química e sempre tiveram esse desenvolvimento. Só que tinha esse ponto. Demorava-se mais para que um percebesse isso do outro. Então é bem interessante a forma que isso é trabalhado. É uma obra que ela é muito bonita. Uma obra que eu não nego, que certamente eu darei de presente para alguém. Pelo menos para umas duas pessoas, até o final do ano. E é uma obra que sim, cara, eu recomendo muito. Se você gosta de quadrinho, e quadrinho de qualidade, leia. Nunca li nada do Jordi Lefebvre. É a primeira oportunidade, cara. Leia essa. É a primeira oportunidade. Primeiro que é uma obra de todas que eu já vi dele, assim, que saíram deles, que tem o traço e tal. É a mais barata atualmente. Mesmo não sendo tão barato assim. Mas é uma obra que eu garanto que você vai gostar bastante. Tá? Então sim, leia. Minha recomendação, vai lá na loja que você tem interesse e procure e leia. Ah, mas eu não quero ler a versão física. Tem digital, cara. Lê, mas leia. Não perca a oportunidade de ler uma das obras mais bonitas que você terá esse prazer de ler. Tá bom? É basicamente isso que eu tinha pra dizer. Eu até acabei me perdendo muito nessa metáfora sobre romances e amores e afins. Mas, galera, primeiramente eu quero deixar o recadinho que voltamos. Agora voltamos mesmo, real oficial. Assim como aos poucos estão voltando algumas coisas, tá? O canal no YouTube já voltou, ele tá sendo... os episódios do podcast sendo lançado lá. Além disso, estamos tendo Reels com alguns trechos, então vai lá ouvir. No TikTok também, tá tendo, no Instagram, tá tendo em todos os cantos. Então vão lá dar um confere, vão me dar um biscoitinho lá também. Me sigam, tá todas as redes sociais aqui embaixo. Se você quiser falar alguma coisa, agora tem uma caixinha pra você falar o que você achou do episódio. Além disso, também tem o meu e-mail pra você mandar e-mail. Então sintam-se à vontade. Sem esquecer também que o Comentando ele é um podcast que é semanal. Então tem de 2 a 3 episódios, tá sendo uma média de 2 episódios. A semana deve ter alguns mais, tá? Eu não garanto quantos, mas deve ter alguns mais. E basicamente eu acho que seja isso nesse primeiro momento. Ah, lembrei também, não esquece de indicar o podcast, o canal, o meu Instagram, etc, pra um amigo. Porque às vezes você fala assim, pô Paulo, mas eu gosto do seu trabalho, mas eu não sei como fazer. Indica, faz esse favor. Eu não tô pedindo pra você doar dinheiro, eu tô falando só pra você indicar o podcast, mano. Pô, velho, indica. Tá, além disso, eu quero deixar adiantado que tem algumas pautas que eu tô preparando até pra aproveitar alguns hypes que estão tendo, tá? Quando eu digo alguns hypes, eu quero dizer alguns filmes que vão estrear, talvez. Mas antes disso também, não deixem de ouvir, o podcast ele tá em todos os agregadores principais aí que vocês conhecem, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e Spotify. Então curte no seu agregador favorito, se for no Spotify ou na Apple Music, na Apple Podcast, avalia, dá 5 estrelinhas. E, gente, por hora é isso. Um abraço e nós fomos, que eu não vou ficar prometendo demais, não. Fomos, até mais.